Chuchu Beleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Salve, salve para você que tá na programação da Rádio Jovem Pan. São 5 horas da tarde em ponto, horário da gente começar mais um 3 em 1 aqui na Rádio que virou TV. Sejam muito bem-vindos, a gente vai ficar uma hora aqui debatendo, discutindo, verificando a opinião dos nossos três comentaristas que fazem este programa junto comigo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio. De 2020, nós estamos, além do rádio, também ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter, prontos e apostos para ter você junto conosco aqui nesta tarde de quinta-feira. E os nossos comentaristas também já estão a postos, a começar daquele que está distante da gente fisicamente, mas está sempre aqui conosco, diretamente dos Estados Unidos, ele, Constantino. Fala, Rodrigo!
Fala aí, Paulo. Boa tarde, Josias, boa tarde, Thaís e audiência. Vamos nessa.
Ele que tá lá em Brasília também, Josias de Souza. Tudo bem, Josias? Ótima tarde para você.
Ótima tarde, Paulo. Ótima tarde também para Thaís, para o Constantino, especialmente para quem nos acompanha. Vamos lá, vamos em frente.
E ela também já tá a postos aqui, pronta para o programa de hoje, Thaís Oyama. Tudo bom, Thaís?
Oi, Paulo. Boa tarde para Constantino, Josias e para nossa audiência.
Muito bem, todo mundo pronto? Então, bora para os destaques. O presidente Jair Bolsonaro diz que não vai admitir decisões individuais e monocráticas e faz alerta velado ao Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifesta contra o pedido feito por partidos políticos para a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o 3 em 1 também destaca que Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que prevê ajuda financeira de 60 bilhões de reais a estados e municípios. Esses são alguns dos destaques do nosso programa que está prestes a começar, mas antes é sempre bom lembrar você que nos acompanha que, se você quiser, você pode sim participar conosco aqui deste programa utilizando nas redes sociais a hashtag 3 em 1. Sejam muito bem-vindos, são 5 horas e 2 minutos e o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai admitir decisões individuais e monocráticas. Ele também fez um alerta velado ao STF falando, abro aspas, chega, acabou. Produção, nós temos um trecho aí dessa fala do presidente?
Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, ser um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou! Desculpa, desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações.
É, minha gente, ontem empresários, políticos e blogueiros aliados foram alvo de operação da Polícia Federal em inquérito que apura ataques e fake news contra ministros da corte. Após a ação, Bolsonaro convocou ministros para uma reunião com o objetivo de discutir uma estratégia de reação à operação determinada pelo STF. Nesta madrugada, o ministro da Justiça, André Mendonça, apresentou habeas corpus contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu 5 dias para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestar depoimento no inquérito das fake news contra a Suprema Corte. Na peça, Mendonça argumenta que o inquérito tem vícios e foi instaurado sem consulta e iniciativa do titular da ação penal, no caso, o Ministério Público. Para a gente começar essa rodada de debates e discussões aí a respeito dessa notícia, vamos começar pelo Josias de Souza, diretamente de Brasília.
Veja só. Há 2 anos e 7 meses do final do governo, o país está lidando com um problema gigantesco. Esse problema é a pequenez do presidente da República. O presidente Bolsonaro revela-se menor do que as crises que assediam o seu mandato. No momento em que ele poderia se engrandecer no encaminhamento adequado de duas crises, a crise sanitária e a crise econômica, o presidente continua percorrendo a conjuntura à procura de briga. O coronavírus e a economia já se tornaram assuntos secundários para o Bolsonaro. No momento, o presidente age como se priorizasse outros dois objetivos estratégicos: não cair e passar a impressão de que faz e acontece. Foi nesse contexto que o presidente realizou dois movimentos contraditórios nas últimas horas. Num desses movimentos, o presidente recorreu ao Supremo pedindo o trancamento do inquérito sobre fake news. E no outro, ele declarou aí, como vimos, no cercadinho do Alvorada, que não vai admitir decisões individuais, insinuou que a Polícia Federal não voltará a cumprir o que ele chama de ordens absurdas, e aí fez essa bravata. Acabou! E deu lá o palavrão dele. O Bolsonaro sabe que não acabou, que está só começando. Quando ele escala o ministro da Justiça, o André Mendonça, para fazer às vezes de advogado do colega Abraham Weintraub, da Educação, e dos parlamentares, ativistas e empresários bolsonaristas, que são acusados de industrializar notícias falsas, quando o presidente faz isso, ele arrasta para dentro do governo o inquérito sobre fake news. Com isso, ele antecipa o próximo estágio dessa crise, que é o muito provável envolvimento dos seus filhos, o Carlos e o Eduardo Bolsonaro, nessa encrenca. Quando o presidente diz acabou, ele declara, com outras palavras, mais ou menos o seguinte: se mexer com os meus meninos e com as nossas redes sociais, vai ter troco. Insinua que não vai obedecer a ordens judiciais. E quando um presidente precisa dar declarações fortes para demonstrar o seu poder, é porque a sua presidência se tornou uma presidência fraca. E presidências fracas levam a uma fragmentação do poder. É esse o fenômeno que nós estamos assistindo agora. Nesse momento, nós estamos vendo uma dispersão do poder do presidente, o que é muito lamentável, porque nesse momento era necessário que o presidente estivesse forte para enfrentar os problemas reais, os problemas que ele precisa enfrentar, o problema sanitário e o problema econômico. Mas, infelizmente, estamos assistindo aí esse fenômeno, a dispersão do poder do presidente.
Muito bem, vamos lá, Thaís.
Eu tenho uma um pouco diferente da do essa fala do presidente de manhã na Alvorada. Ele trovejou, ele ameaçou, ele vociferou, ele disse um palavrão de novo, mas também ele falou que está disposto a conversar, falou na mesma entrevista, em busca pelo entendimento, pediu pelo amor de Deus para que os juízes reflitam e não prossigam nesse tipo de inquérito. Tudo numa mesma entrevista. Então, essa aparente ciclotimia do presidente num pronunciamento, aí foi um pronunciamento, não foi uma entrevista, porque só ele falou no pronunciamento de 20 minutos, faz sentido, porque é o discurso de alguém que ameaça porque se sente acuado. E ele está acuado porque o cerco, de alguma forma, está se fechando contra ele na justiça. O Bolsonaro já foi alertado que esse inquérito relatado pelo ministro Moraes, esse inquérito aí que tanto o presidente quanto aliados dele apoiaram no passado recente, apesar do vício de origem, e que agora eles condenam pelo mesmo vício de origem que existe, esse inquérito vai poder anabolizar algumas ações que correm lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e que relacionam os crimes do mundo digital com a chapa eleitoral que o presidente Bolsonaro encabeçou junto com o hoje vice-presidente Hamilton Mourão lá em 2018. E para aflição do Bolsonaro, ontem mesmo o ministro Luiz Roberto Barroso falou, que assumiu agora, né, como presidente do TSE, o ministro Barroso, ele disse que vai retomar o julgamento dessas ações contra a chapa do presidente Bolsonaro em até 3 semanas. Então, tem essa história. Tem ainda, voltando ao tal do inquérito, que agora o governo execra, esse inquérito também, ele deixou de forma explícita, clara, que os blogueiros investigados, eles têm relação com o tal do gabinete do ódio, que parlamentares e diversas outras pessoas já disseram, inclusive na justiça, que é comandado pelo Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente. Então, é quase inevitável, caso esse inquérito prossiga, que as coisas vão parar na porta do Palácio do Planalto e mais especificamente na porta do gabinete do ódio e, portanto, nos calcanhares do Carlos Bolsonaro. Não é à toa que o presidente está nessa relação ciclotímica aí. E o último movimento que mostra que ele ataca porque está na defensiva foi o que aconteceu agora há pouco. Ele chamou os presidentes dos poderes, como ele mesmo já havia adiantado nessa entrevista aí, que ele está disposto a conversar, etc. Então ele chamou o Alcolumbre, chamou o Maia, não se sabe, mas deve ter chamado também o presidente Luiz Fux, que está no lugar do presidente Dias Toffoli, que está internado. O Maia já avisou que não vai. O Alcolumbre parece que está lá nesse exato momento, então ele está tentando, aí ele vocifera, grita, berra, mas depois lá nos bastidores ele tenta costurar, por quê? Porque ele está acuado. E o fato de que alguém impulsivo como o presidente Bolsonaro, que já demonstrou pouco apreço às regras democráticas, apesar da retórica no sentido contrário, um presidente como esse acuado não é uma coisa boa.
Muito bem, vamos ouvir agora o Rodrigo Constantino.
Paulo, a maior ameaça hoje às instituições e à democracia no Brasil vem de um Supremo Tribunal Federal formado basicamente por uma quadrilha criminosa, o PT. E por um Congresso que tem o filtro pela Sabatina, que era cooptado pelo Mensalão. A gente não pode esquecer isso. Nós temos ministros do Supremo, mas muito, muito aquém em termos morais e, além disso, em termos de capacidade técnica, mas esse é dos males o menor, do que exigiria o cargo de tamanha confiança e poder de guardião das Constituições. O presidente está na defensiva, e está na defensiva com toda a razão. Há um ataque coordenado, cada vez mais escancarado, daquilo que se chama establishment ou deep state, contra o resultado das urnas. Não aceitam a vitória de Bolsonaro. Eu vivi aqui nos Estados Unidos, nos últimos 3 anos, algo muito parecido com Trump. Né? Usaram o FBI para investigá-lo de forma ilegal. Isso vai culminar no Obamagate, que nem se fala sobre isso no Brasil. Eu fiz um vídeo e teve mais de 200 mil visualizações, porque há uma demanda reprimida por esse assunto, já que a imprensa nem toca nisso. Tentaram aprovar e aprovaram na Câmara um impeachment fajuto, sem base nenhuma, sem acusação de crime sequer. Né? Então, a turma do establishment, do Deep State, não aceita a vitória de Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro no Brasil. O fenômeno, nesse aspecto, é muito parecido. Então, o discurso que o presidente fez hoje foi um discurso muito bom, muito bom. Um dos melhores discursos que ele já fez, na minha opinião, eu diria até quase um discurso de estadista. Em defesa das liberdades de expressão, de imprensa e nas redes sociais. Porque tem muita gente na imprensa que quer o monopólio daquilo que é verdade ou não, né? Quer controlar o que é fake news ou não. São os mesmos que distorcem muitas vezes notícias, criam uma narrativa ideológica, torcedora, e acham que falam em nome dos fatos, da imparcialidade e da ciência. O presidente atacou as decisões monocráticas, e isso aí é realmente uma excrescência, um absurdo, um abuso de poder. Estamos vendo 11 Supremos Tribunais, como se não bastasse um. Com essa formação, nós temos 11, porque cada ministro tira da sua caixola uma decisão arbitrária, muitas vezes ilegal e inconstitucional, como é o caso desse inquérito em questão. Qualquer um que tenha apreço pelas instituições, pela liberdade, pela democracia, tinha que estar revoltado é com isso que aconteceu, com a Polícia Federal a mando de um ministro bater na casa de pessoas inocentes, que não tem nenhum indício de crime, nenhum. O crime puxar hashtag STF vergonha nacional. Veja a que ponto chegamos. Né, é preso por porte ilegal de meme. É uma coisa ridícula, né? Deveria ser motivo de riso. Não é, porque a coisa é séria, e nós vemos hoje editorial de jornais grandes, como o Globo, como o Estadão, aplaudindo o STF, chamado por eles de sereno, sereno nas suas medidas, até porque não avançaram sobre a casa dos parlamentares bolsonaristas, que era o que queria Alexandre de Moraes. Veja quem está tentando botar lenha na fogueira, né? Não é o presidente. Qual artigo do Código Penal tipifica esse crime aí de fake news? Alguém me mostra isso? Porque eu não vi ainda. Né? Então nós estamos flertando com situações muito delicadas, muito perigosas para as liberdades, para a democracia. Saúde é fundamental, economia é fundamental, mas liberdade é fundamental. E tem gente dando muito pouco apreço a isso. São pessoas que normalmente admiram, por exemplo, o modelo chinês. Nós, no Ocidente, não. Nós valorizamos a liberdade de expressão. E ela está em xeque quando a gente vê uma operação dessas que o ministro do Supremo, né, é apontado de forma irregular como relator por um outro ministro do Supremo que foi indicado por um bandido, hoje condenado na justiça, que era o Lula, né, o ex-presidente Lula, resolveu criar. Então, a reação dos poucos que têm coragem de reagir, né, é absolutamente legítima e louvável. Louvável. Porque o que estamos vendo aqui, repito, é um movimento um tanto orquestrado de uma burocracia permanente que não aceitou o resultado das urnas. Mal bem, o presidente foi eleito com quase 58 milhões de votos. Esse Supremo que tem aí foi apontado pela turma do Mensalão.
Vamos seguindo por aqui. Olha, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou por meio de nota que não houve mudança em sua postura com relação ao inquérito que investiga a produção de informações falsas e ameaças ao STF. Ontem, ele pediu a suspensão do inquérito. No entanto, em outubro de 2019, Aras havia se manifestado favoravelmente à continuidade do procedimento. Na nota, Aras argumentou que foi surpreendido pela ação desta quarta-feira e que é favorável ao inquérito desde que a investigação se mantenha em seus estreitos limites. O Procurador-Geral da República também se manifestou contra o pedido feito por partidos políticos para a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. PDT, PSB e PV fizeram a solicitação ao STF com base nas investigações sobre a possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. O líder da oposição no Senado, Randolph Rodrigues, apresentou uma PEC que proíbe a recondução de procuradores-gerais da República e estabelece que os PGRs fiquem impedidos por 2 anos de serem indicados para o STF ou assumir cargos comissionados. De acordo com o senador, a possibilidade de renovação do mandato de PGR traz pressões políticas indevidas ao cargo de Procurador-Geral da República e a proibição da recondução permitiria a diversificação da chefia máxima do Ministério Público. Essa rodada, quem começa é ela, Thaís Oyama.
Ô Paulo, eu vou começar aí pro final sobre essa sugestão aí do deputado. Eu tendo sempre a ser contra mudar as regras do jogo com o jogo andando, né? Mas eu tenho outra sugestão aí para esse assunto e a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas quanto à questão inicial aí, nenhuma surpresa, né, sobre a posição que o Procurador-Geral da República adotou em relação à questão do celular do presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente Jair Bolsonaro já tinha adiantado que tinha certeza, numa entrevista que ele deu, outra entrevista lá em frente ao Palácio da Alvorada, ele já tinha dito que tinha certeza que essa seria a posição do procurador, de não deixar, de não recomendar a perícia no celular dele. E ainda fez questão de lembrar para todo mundo que estava ouvindo a entrevista que tinha sido ele a indicar o procurador. Agora, o procurador Aras, como você bem lembrou, ele mudou de posição, sim. Assim como também mudou de posição o André Mendonça, hoje ministro da Justiça, e até há pouco tempo advogado-geral da União. Os dois mudaram de posição. E em outubro do ano passado, como você lembrou, o que o Aras falou foi exatamente o seguinte, que o inquérito é uma atuação legítima do Supremo para apuração de fatos supostamente criminosos aptos a lesionar o funcionamento da corte. Foi isso que o procurador Aras disse em outubro do ano passado. E ao dizer isso, ele inclusive contrariou a posição da antiga PGR, antecessora dele, a Raquel Dodge. A Raquel Dodge, que ocupava o cargo antes dele, por 2 vezes tentou conseguir o arquivamento do inquérito por achar nele inúmeras ilegalidades e teve pedido negado. Então, o procurador contrariou a Raquel Dodge. Aí, agora, o que acontece é isso. Ele muda de opinião e, para mim, essa posição aí me faz tirar 2 conclusões. A primeira diz respeito àquilo que a gente estava falando no início sobre esse pedido do deputado. Eu acho que não vale a pena mudar as regras do jogo durante o jogo, mas isso mostra como certas liturgias não estão aí por acaso. Então, vamos lembrar que o presidente da República, ele não é obrigado, por lei nenhuma, pela Constituição, a escolher o Procurador-Geral da República pela lista tríplice. Não é. Mas isso tem sido feito assim desde 2013. Quem começou isso foi o petista Lula. O Temer ele também não quebrou essa regra, embora ele tenha apontado para o cargo segundo nome da lista tríplice, não o primeiro, que era justamente a Raquel Dodge, né? E essa lista tríplice é feita por procuradores da República com base numa votação secreta. Aí eles encaminham a tal da lista, os resultados da votação para o presidente tira dessa lista o nome do procurador. Jair Bolsonaro não fez isso e o resultado está aí. Tudo que o procurador-geral agora fizer fica sob suspeição, até porque o presidente fica o tempo todo lembrando que foi ele que indicou, vai lá, abraça, aperta a mão, visita, diz que a procuradoria é maravilhosa, maravilhosa, foi isso que ele disse. Então, olha só a falta que faz o respeito a certas liturgias. Se ele tivesse obedecido, essa suspeição não estaria recaindo agora sobre o pobre procurador Aras. A segunda conclusão que eu chego é que esse cavalo de pau aí que o procurador deu, sim, como mostram os registros dos discursos e dos documentos que ele assinou, isso mostra, aponta para essa temerosa suposição de que o procurador está bastante inclinado a sujeitar o cargo dele e a si próprio aos interesses do presidente da República, que foi quem o indicou. Lembrando que cabe a ele decidir, ele, Augusto Aras, se arquiva ou não arquiva para todo sempre o inquérito que foi aberto diante das acusações feitas pelo ministro Sérgio Moro.
Ok, Constantino.
Olha, Paulo, eu entendo a suspeição de que há algum tipo de conflito de interesse, politização da PGR. E sempre foi assim, né? Eu não sei se alguém sente saudade do Rodrigo Janot, que confessou que entrou armado para matar um ministro do Supremo, que criou aquele teatro, né, bizarro com o Joelisley Batista e tudo mais. Mas qualquer coisa que o presidente fizer ou falar em relação ao PGR vai ser usado contra ele, porque, afinal de contas, tem muita gente que está no negócio de atacá-lo, não importa o que ele faça ou fale. Né? Eu não gosto da ideia do senador Randolph. Eu acho que mexer na regra do jogo no meio é muito perigoso e acho que isso tem um intuito muito mais político para a narrativa de que é um PGR politizado a serviço do presidente. Mas eu acho muito curioso, né, e eu volto a insistir nessa tecla, que todos os holofotes em relação a esse tipo de politização ou conflito de interesses venha sempre só contra o presidente. Né? Que tal a gente falar da politização do Supremo? Que hoje, repito, é a instituição que mais atenta contra a democracia e as instituições. Né? A maior ameaça golpista que qualquer pessoa de bom senso, na minha opinião, enxerga hoje no país vem do Supremo Tribunal Federal, que aí está. Né? É essa configuração aí petista. Por que não fala do Tucano, Alexandre de Moraes? Né? Tucano, filiado ao PSDB, indicado pelo Temer, amigo do Temer. Né? Por que não fala do petista, Dias Toffoli, né? Então, eu acho curioso que essa história de politização, conflito de interesse, será que as decisões não são republicanas? Ela vem sempre quando é para contrariar, de alguma forma, o presidente da República, né? E não é assim que funciona. O PGR pode ter mudado de opinião ou não em relação ao inquérito. Se ele mudou de opinião, ele diz que não mudou e tudo, mas se ele mudou, bom para ele. Ele reconheceu um erro, porque a opinião válida é a de que o inquérito é ilegal e absurdo, arbitrário. Né? Agora, mesmo que ele não tivesse essa opinião forte, firme no passado, após a conclusão que todos viram desse inquérito, que é um ato de Estado policialesco, que invade 6 horas da manhã a casa das pessoas inocentes, sem nenhum tipo de acusação de crime nem nada, porque saiu da cabeça de um ministro do Supremo, aí é que você tem que ser mais contra mesmo. Então, alguém que mantém-se a favor desse inquérito depois do que vimos, aí flerta com o Estado totalitário. Aí é golpista. É golpista. Né? Em relação ao celular do presidente, idem. É preciso ter uma justificação, uma justificativa muito firme, um indício de um crime muito bizarro, para você achar que é trivial você confiscar e apreender um telefone de um presidente da República, que tem coisas de Estado, que tem segredos nacionais, que tem um monte de conversa privada da maior autoridade política do país. Isso não é assim. Não é assim. Né? Então, de novo, eu fecho com a minha conclusão que eu falei na primeira fala. Né? Tem uma turma que não engoliu o resultado das urnas e está fazendo de tudo possível, inclusive ao arrepio da lei e de forma arbitrária, esgarçando as instituições que dizem defender para derrubá-lo. É disso que se trata. E é por isso que tanta gente, e não é gado, e não é gente vendida, e não é robô, são brasileiros, são cidadãos e aos milhões estão na defensiva. Porque essa gente toda não vai aceitar virar o jogo no tapetão dessa forma. Não é assim.
Josias de Souza.
Ao requerer ao Supremo Tribunal Federal o trancamento do inquérito sobre fake news, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez o que o Jair Bolsonaro esperava dele. Mas essa iniciativa pode sair pela culatra. O relator dos recursos contra esse inquérito lá no Supremo, o ministro Edson Fachin, ele poderia decidir sozinho, por meio ali de uma liminar, mas ele optou por submeter essa encrenca toda ao plenário do Supremo, no que fez muito bem. E não são negligenciáveis as chances de a maioria do colegiado votar a favor da continuidade desse inquérito, impondo uma derrota ao presidente Bolsonaro. O Augusto Aras não gosta que digam em voz alta, mas ele flerta mesmo com a incoerência. No ano passado, quando ele assumiu a chefia do Ministério Público Federal, ele poderia ter endossado a posição da sua antecessora, Raquel Dodge, que tinha apontado a ilegalidade desse inquérito, ilegalidade nítida desse inquérito aberto no Supremo presidente da corte, o Dias Toffoli. Mas o Augusto Aras preferiu considerar a iniciativa do Supremo constitucional. Ao mudar de posição, o procurador-geral se junta ao governo Bolsonaro, que também tratava esse inquérito como normal. E agora, quando a investigação se aproxima dos apoiadores, dos filhos do presidente, o governo diz ser inconstitucional. O problema é que, a exemplo do Aras, o ministro André Mendonça, que agora é ministro da Justiça do Bolsonaro, muda de posição, mas também os ministros do Supremo, que torciam o nariz ali para esse inquérito aberto pelo Toffoli, estão mudando de posição. Eles passaram a enxergar, alguns dos que se opunham a esse inquérito, passaram a enxergar na iniciativa, no inquérito propriamente, mais uma oportunidade para impor limites às expansões do esquema de poder do Bolsonaro. Esse vai e vem mostra que em Brasília nada se cria, nada se transforma, tudo se desvirtua. Esse inquérito sobre fake news, ele é hoje tão ilegal quanto era há 1 ano e 3 meses. Ele tem um vício de origem. A investigação não poderia ter nascido no judiciário sem uma participação da procuradoria. Não é concebível que o Supremo, que se diz vítima de ameaças, de notícias falsas, acumule os papéis de vítima, investigador e julgador. Mas corre-se agora o risco de ajustar uma anomalia às conveniências de uma conjuntura encrespada. O brocardo latino diz dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. O que se observa agora em Brasília é que, dependendo da conjuntura, adapta-se essa máxima. Dura lex, sed latex. A lei é dura, mas ela estica. A adaptação das leis às conveniências nunca é bom. Por isso, é deletéria essa mudança de posição do procurador, a mudança de posição do ministro da Justiça, que foi advogado-geral da União, e a mudança de posição dos ministros do Supremo, que se opunham a esse inquérito aberto pelo Toffoli ilegalmente. É tudo isso muito deletério. Você ajustar leis às conveniências nunca é bom.
Muito bem, nós vamos então para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com 3 em 1 aqui na PAN.
É o Dia Mundial do Hambúrguer e a Seara Gourmet quer todo mundo comemorando da melhor maneira que existe. Comendo, é claro. A partir de agora, toda quinta vai ser dia de hambúrguer Seara Gourmet. Acesse diadohambúrguer.com e escolha o seu.
Olha, uma reportagem do jornal The Washington Post informa que o presidente dos Estados Unidos... Na prática, a medida de Trump que deve ser divulgada hoje permitirá a agências federais americanas regularem o conteúdo publicado em redes sociais como Twitter, Facebook e de gigantes da tecnologia como Google. Constantino, aquela velha história, né? Quem é que vai fiscalizar essa história de fake news, seja nos Estados Unidos ou no Brasil?
E ganhar com isso credibilidade, né? É isso que importa, é o selo de qualidade da audiência.
não é um selo estatal e muito menos regulação. Eu acho temerário isso. Crimes, sim. Crimes já são tipificados no Código Penal. Calúnia, difamação, injúria, isso já é crime. Você não pode usar a rede social, que é um instrumento, para cometer crimes. Agora, você tentar incriminar opinião, isso é Ministério da Verdade Aureliano. Isso é assustador. Então, eu não gosto da reação do Trump, ele está reagindo porque as redes sociais estão sob muita pressão dos democratas, da esquerda, que nunca aceitaram a derrota em 2016.
Trump está sendo Trump nesse caso.
Muito bem, 5 horas e 31 minutos, você está ao vivo aqui conosco no 3 em 1 da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV, e vamos tocar o barco aqui, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que prevê ajuda financeira de 60 bilhões de reais a estados e municípios. O texto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Bolsonaro acolheu os vetos sugeridos pela equipe econômica do governo. Foi vetado um trecho que abria exceções em relação ao congelamento dos salários de servidores. Dessa forma, a gente não haverá mais reajustes para o funcionalismo público até o final do ano que vem. Outro trecho vetado pelo presidente permitia a estados e municípios suspender o pagamento das dívidas com bancos e organismos internacionais. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional no último dia 6, para ajudar os estados e municípios a enfrentar os efeitos causados pela perda de arrecadação drástica durante a pandemia do Covid-19 e reforçar ainda mais as ações de assistência social. O texto prevê que a União vai transferir diretamente a estados e municípios os 60 bilhões que eu já mencionei anteriormente. Vamos começar então essa rodada com o Rodrigo Constantino. Finalmente saiu, hein, Rodrigo?
Finalmente, Paulo. Uma boa notícia, saiu com o veto, ou seja, o presidente acatou o pedido do ministro Paulo Guedes, da equipe econômica toda, e que, de fato, seria um contrassenso total você destinar dezenas de bilhões aos estados e municípios porque estão em situação de grave crise, e os cofres sendo esvaziados, e com isso você usar o dinheiro, o recurso da União, para conceder aumento a funcionalismo público estadual e municipal. Seria realmente um disparate, né? O presidente acatou com bom senso, né, esse pedido do ministro Paulo Guedes, e a decisão é importante, é boa, é ponto final nessa história. É óbvio que O ideal seria ter mais contrapartidas, como era o plano original do Mansueto, né? Num clima de pandemia, e isso é uma coisa que tem preocupado muito, não só a mim, como vários economistas, né? Uma espécie de clima de vale tudo. Por que estamos submetidos a uma pandemia? Todo mundo começa a passar a boiada, né, onde já se abriu a porteira, e vai jogando sempre a fatura para amanhã ou para a viúva, que no caso é a União, e somos todos nós, trabalhadores e pagadores de impostos. Então a gente vai ter aí que lidar com um baita abacaxi quando acabar essa pandemia, para ter que descascar ao longo do tempo, né? Pelo menos é fundamental que se tenha no governo federal alguém como Paulo Guedes, um ministro sério, firme, dono da chave do cofre, para poder diminuir um pouco o tamanho do problema que vamos herdar aí quando tudo isso passar.
Thaís Oyama, não tinha cabimento mesmo aumentar salário de funcionalismo no meio desse processo, embora a gente viu alguns casos aqui assustadores no Brasil em relação a esse descalabro, né, Thaís?
Pois é, Paulo, é o mesmo nesses dois, né? O que não precisava era essa demora. Houve uma demora grande nessa sanção e na liberação desses recursos, e isso vai fazer com que os estados e municípios só recebam esse dinheiro, dos quais muitos dependem, inclusive para pagar a folha salarial dos servidores de lá, só vão receber isso em junho. A pandemia, não sei qual que é o marco zero, mas digamos que ela tenha começado em fevereiro, aqui no Brasil ninguém sabe ao certo, mas são 4 meses, então, né, que isso demorou. É muita demora. Mas o primeiro veto, esse que congelou os salários dos servidores, sem dúvida, de várias categorias de servidores, sem dúvida era necessário, embora o próprio presidente tivesse estimulado essa aprovação no Congresso, tivesse dado aval para que essa aprovação acontecesse. Depois, como você bem lembrou, aconselhado pelo Paulo Guedes, ele voltou atrás, o que é bom. O segundo veto, se não existisse, ele teria feito com que o Brasil tivesse uns cortes de crédito importantes aí por parte de organismos internacionais que são credores do Brasil. Então, tudo isso é muito apropriado. Agora, o que me deixa estarrecida é o fato de que todo dia, no meio dessa pandemia como o Brasil nunca viu, e na iminência de uma crise econômica que o mundo nunca experimentou, o governo gaste os dias e as noites também, né? Porque ontem eles ficaram até meia-noite discutindo esse negócio do habeas corpus do ministro Weintraub, eles ficaram até meia-noite. Então, o governo gasta os dias e as noites dele discutindo como que o presidente pode se vingar do STF, bolando umas notas com ameaças de quartelada, fazendo reuniões para ameaçar de demissão ministros que se recusam a obedecer aos voluntarismos do presidente, ou seja, tentando resolver crises que, tirando a da pandemia, foram todas gestadas no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Então, ninguém tem tempo para fazer outra coisa. Não é à toa que o governo demora tanto tempo para resolver questões importantes.
Muito bem, Josias.
É, isso aqui, é bom que a gente deixe claro, não tem nada a ver com o plano Mansueto, né? Havia um plano de ajuste sobre a mesa, isso foi para o beleléu, em algum momento vai ter que ser retomado. O que nós estamos falando aqui é um plano de socorro de 60 bilhões para estados e municípios. Em meio a essa tramitação desse projeto, foi muito surpreendente que o presidente Bolsonaro se associasse no Congresso àqueles que desejavam abrir exceções na proposta feita pelo Ministério da Economia de congelar salários até o final de 2021. O presidente se associou àqueles que queriam abrir exceções, enfiando dentro do projeto uma série de autorizações para aumentos, categorias várias. E o líder do governo foi ao plenário para avisar que estava com o aval do presidente para aconselhar ou recomendar o voto pelos aumentos salariais. Muito surpreendente que isso tenha ocorrido, e tão surpreendente quanto esse fato foi a demora do presidente. Quer dizer, ele tem que ser convencido, ele tem que ser empurrado pela equipe econômica para o óbvio. Você não poderia deixar passar esses reajustes. Porque com o congelamento dos salários, o Ministério da Economia estima que terá uma economia de algo como 130 bilhões de reais. Se você deixasse passar o que foi aprovado no Congresso, essa economia de 130 bilhões seria reduzida para 43 bilhões. Então, o presidente ter dificuldades para entender que isso era necessário é muito surpreendente. E dá uma ideia das dificuldades que nós teremos no pós-pandemia, porque nós vamos ter que passar por um processo de ajuste econômico muito severo, e o risco de o presidente, submetido a problemas de popularidade e submetido à necessidade de impor o seu projeto eleitoral, o risco de um presidente assim como Bolsonaro, que se deixa levar por essas armadilhas armadas ali no Congresso, o risco desse presidente apostar em saídas populistas que abram os cofres que já estão no osso, é muito grande. Então, eu temo muito pelo que está por vir. Agora, em relação a isso daqui, não tinha outra coisa a fazer, a não ser vetar, a menos que ele quisesse empurrar também o ministro da Economia para mais próximo da porta de saída. Por sorte, ele não quis fazer isso agora.
Constantino pediu a palavra.
Pedi sim, Paulo, aqui meus colegas têm uma certa obsessão em culpar o presidente por tudo, né? A pauta era, inclusive, o negócio do veto na economia, foi parar em perda de tempo de vingança da equipe do presidente. Eu vejo de uma forma totalmente diferente. Aliás, a demora ocorreu sim, mas se deixar na mão dos chacais e hienas que ocupam boa parte do Congresso, vai sair muito mais caro. É graças ao ministro Paulo Guedes do governo Bolsonaro que está sendo limitado o tamanho do estrago que vai ficar depois, porque se deixar na mão dessa turma do Rodrigo Maia, aí o populismo vai ser total. Né? Em relação à vingança, nunca vi um habeas corpus como vingança. É uma medida reativa, porque vamos lembrar que o ministro da Educação foi convocado para explicar uma fala que ele fez, que ele proferiu, numa reunião fechada de ministério, que só foi colocada em público por uma decisão monocrática de um ministro, Celso de Mello, porque achavam que tinha que ter um contexto, sendo que quem julga é um juiz, não é 200 milhões de brasileiros, então já aí populismo muito grande dessa medida, e aí o vídeo vaza, e o ministro é convocado para explicar uma fala em fechado, em particular, de que ele queria, por ele, prendia vários ministros, que está em sintonia, aliás, com, acredito eu, a imensa maioria da população brasileira, né? E aí o governo tem que reagir, né? Tem que se defender. Então, eu acho curioso, às vezes, que perdem tempo com besteira, mas a gente não consegue identificar a origem do problema, né? Por que será? Acho que porque não deixam governar, né? Tem muita gente aí que fica criando as besteiras.
Josias pediu a palavra.
Eu pensei que a gente tivesse mudado já desse assunto, mas como Constantino voltou aí a página para trás, eu queria fazer umas observações, sim, sobre isso. O Constantino acha que o presidente Bolsonaro é um grande estadista, e ele tem todo o direito de achar isso. Agora,
não,
quem
eu não falei
produz
isso,
besteiras
eu não falei
em série é o Bolsonaro. Não existe oposição hoje no país. O presidente faz oposição a si mesmo, fica jogando casca de banana no seu próprio caminho para ele
isso,
mesmo
já,
escorregar. E em relação a esse caso do ministro Weintraub, nós estamos falando de uma reunião que parecia mais uma... Eu tenho até medo de comparar com boteco, porque qualquer botequim de quinta categoria teria um ambiente mais sofisticado do que o que se verificou naquela reunião. Palavrões a granel, e o ministro da Educação não diz uma palavra sobre educação e chama ministro do Supremo de vagabundo e diz que quer prender todo mundo. Quem fala esse tipo de coisa está sujeito a sofrer consequências. Aí vem o governo e assume a defesa desse ministro. Então, o contribuinte brasileiro agora vai ter que pagar a defesa do ministro Abraham Weintraub, ele que constituísse o seu advogado. E aí o Bolsonaro ordena ao ministro da Justiça, o André Mendonça, que defenda o Weintraub, e não só o Weintraub, todos os outros. Então, estamos agora nós, contribuintes brasileiros, financiando a defesa de um ministro da Educação que disse lá, chamou os ministros do Supremo de vagabundo, ele que se entendesse com o Supremo, constituísse um advogado para se defender. Estamos também defendendo todos aqueles que sofreram ontem operações de busca e apreensão nas suas residências. Cada um tem empresários riquíssimos no rol dos investigados, e agora o contribuinte brasileiro tem que fazer a defesa desses que foram investigados pelo Supremo? Não me parece razoável. Então, a única alternativa que me pareceria razoável em relação ao ministro Weintraub, que o presidente poderia adotar, era demiti-lo. Agora, defendê-lo com o dinheiro do contribuinte não me parece razoável, não.
Constantino, 30 segundos para a gente ir para o intervalo.
30 segundos. Parem de falar que não tem oposição esse governo. Tem o Deep State, tem a mídia e tem o STF golpista. Em relação a estadista, só para deixar claro aqui, porque eu não gosto que coloquem palavras na minha boca. Eu jamais disse que o presidente Bolsonaro é um estadista. Eu elogiei hoje um discurso dele que pareceu de um estadista, ou quase. Ainda usei isso. E, por fim, repito, o ministro só teve essa fala dele vazada por uma decisão absurda e monocrática de um ministro do STF. Senão a gente nem saberia que eles estão tão preocupados assim, em fechado, em particular, com a liberdade, né?
Vamos lá, Josias, bem curto.
Decisão absurda na opinião do Constantino. Eu sempre acho que reuniões de governo são reuniões que devem respeito à publicidade. Se o governo quisesse esconder, ele que classificasse a reunião dizendo que é secreta, ultra secreta, como pretendesse. Agora, gravou a reunião, filmou, e o ministro se portou de forma inadequada nessa reunião, ele que se entenda com o judiciário. Insisto, não é razoável que o contribuinte brasileiro pague a defesa de um ministro que chamou ministros do Supremo de vagabundo. Ele que se entenda com o Supremo agora, constitua um advogado para se defender.
Ok, nós vamos então para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta.
...e municípios e um pedaço da sociedade vê isso como uma inação do presidente, como uma falta de ação do presidente. Então ele continua ali com o seu eleitorado cativo e vai perdendo gradativamente aquele eleitor que tinha se achegado a ele no segundo turno porque queria evitar a outra opção. Então o presidente Bolsonaro terá agora pela frente uma crise econômica severíssima. E a experiência mostra que o desempenho de presidentes que desejam a reeleição está muito fortemente condicionado ao desempenho da economia.
Josias,
como a economia vai entrar em crise, então o presidente vai ter problemas para manter este terço e certamente não conseguirá trazer de volta aqueles que fugiram dele.
Perfeito. Olha, para quem está chegando agora, nós estamos comentando sobre a pesquisa Datafolha que saiu hoje, que fez com que a rejeição do presidente da República subisse de 38% para 43%, fez com que a aprovação do presidente permaneça estável, sem nenhuma alteração, em 33%, e também fez com que aqueles que consideram seu governo regular caíssem de 26% para 22%. Vamos ouvir a avaliação da Thaís Oyama sobre essa pesquisa e em seguida eu passo para o Constantino. Thaís.
Paulo, esse aumento aí parece claro que foi a turma que saiu do regular para o ruim e péssimo. E não é de se surpreender que isso tenha acontecido, porque foram tantos episódios ruins para o governo no início dessa semana, que é natural que a avaliação tenha piorado. O que chama mais atenção para mim, mas também nos surpreende, é essa resiliência dos tais 30%, 32% da população que continua, a despeito de tudo, apoiando o presidente da República. Então, é, de novo, o núcleo duro do presidente se manifestando aí, essa turma que está cada vez mais nítida, aquela turma que acredita em tudo que o presidente diz, porque quer acreditar, é a turma que acredita que desde que o presidente Bolsonaro não afunde a economia, ele pode defender a ditadura, ele pode atropelar as instituições, ele pode proteger da lei os seus filhos e os seus amigos. É a turma que acha que discurso cheio de palavrão é discurso de estadista. É a turma que acha que ele pode tudo, desde que, além de não afundar a economia, ele não permita a volta do PT, do comunismo, do globalismo, do que ele chama de ideologia de gênero e tudo isso. É o núcleo olavista, ventralbista, damarista. Esse é o núcleo duro do presidente. E eles não precisam de nada, eles não precisam que o presidente tenha razão, eles só precisam que o presidente ofereça um mísero galinho lá para eles se pendurarem, um argumentozinho qualquer, um argumento fajuto. Daí eles podem sair balançando esse argumento e tudo bem. Então, como no caso dessa bastante inverossímil versão aí, que ele estava se referindo na tal da reunião ministerial à sua segurança pessoal e não estava querendo de jeito nenhum interferir na Polícia Federal, como disse o ex-ministro Sérgio Moro. E daí, não por coincidência, a Folha tinha publicado ontem mesmo uma pesquisa, um pedaço da pesquisa, dizendo que exatamente 32% acreditavam nessa história bastante inverossímil. Ou seja, esse núcleo do presidente é duro mesmo. Ele não se abala e não quer se abalar e quer acreditar em tudo que o presidente fala e vai continuar acreditando.
Ok, Thaís, vamos lá, Constantino.
Bom, toda hora que eu vou comentar a pesquisa, eu começo sempre com a ressalva que eu desconfio muito dessas pesquisas Datafolha, né? Dito isso, vamos lá, um terço de apoio resiliente, mais 22% de regular, ou seja, indiferente, gosta, não muito, tem críticas, dá mais da metade. Isso num ambiente de pandemia, pancada diária da mídia, saída do Mandetta e saída do Moro, e saída atirando. Olha, eu acho que a gente tem que ter mais respeito pelos eleitores, né? Eu não gosto de tratar, e aliás isso é típico de jornalista, infelizmente, o Thomas Sowell, economista americano, fala muito disso, né? Os jornalistas gostam de se enxergar como muito superiores à própria audiência. Daí vem uma postura de muito desprezo, desdém, e é análogo a políticos, às vezes, esquerdistas, tipo a Hillary Clinton, que chegou a falar que metade da base de apoio do Trump era de deploráveis, né? Eu prefiro tratar com um pouco mais de respeito e tentar entender o fenômeno. Eu tentei falar aqui no início que há uma espécie de clima golpista no ar, do establishment, do deep state, da mídia, muita gente na mídia que não aceita o resultado das urnas, que rasga os códigos de ética, vira torcedor, vira militante, contra, e isso chama atenção. Então é uma reação, é um povo que está na defensiva porque está vendo um avanço oportunista dos adversários, dos inimigos. E isso dá mais da metade dos entrevistados, né? Não é pouca coisa, entre que gosta e que acha regular. Eu queria ver uma pesquisa em relação aos governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, como é que está no meio de uma pandemia, né? Em relação ao isolamento também. Aliás, é curioso, porque o isolamento que está sendo relaxado agora, sem muita explicação científica e sem muito alarde da imprensa em São Paulo e tudo mais, é curioso que um dos motivos que teria vazado, né, é que houve um medo ali de convulsão social, né? Porque muita gente estava ignorando e tudo, e estava desafiando a decisão de isolamento. Como é que pode ter risco de convulsão social se a imensa maioria, segundo as pesquisas, apoia o isolamento? Há um contrassenso aqui, há uma incoerência. Então, será que as pesquisas estão pegando de forma real esse apoio aí, a postura dos governadores? Eu queria ver uma pesquisa sobre o apoio aos governadores.
Vamos lá, gente. Em relação a essa questão da flexibilização, né, do isolamento social, a gente vê aqui uma certa revolta de alguns prefeitos, gente. A gente vê principalmente os prefeitos de Santo André, São Bernardo e São Caetano, todos tucanos e aliados ao João Dória, reclamarem da capital de São Paulo ter sido retirada dessa fase 1, né, que é a pior fase das 5 fases do plano de reabertura econômica. Eu vou pedir para cada um em 30 segundos fazer seus comentários a respeito disso. Essa flexibilização, Josias, que está acontecendo, ela é feita pela ciência e pela medicina ou ela é feita pela pressão política? Conta para nós.
Como a gente tinha falado ontem, não ficou bem explicada essa solução que o governo de São Paulo deu e a prefeitura à capital. E aí é natural que quem está no interior, governando um município do interior, tratado de forma diferente, e a capital, todos presumem ser, pelos dados disponíveis, onde o Estado sofre mais problemas, os riscos são maiores, então é preciso que as coisas tenham lógica. Quando não tem lógica, o questionamento é maior. O questionamento já é natural, porque as pessoas já estão meio de saco cheio, porque estão fazendo isolamento social. Então, é natural que as pessoas queiram voltar a uma normalidade que ainda não existe. Quando você, ao flexibilizar o isolamento, toma uma decisão que não tem muita lógica e essa decisão não é bem explicada, aí o risco de questionamento é maior. É o que está acontecendo em São Paulo. É preciso que o governo explique melhor essa situação da capital.
Thaís Oyama, para a gente encerrar.
Pois é, como disse o Josias, ontem a gente já tinha achado estranho que uma capital que estava à beira do lockdown antes dos feriados agora pode abrir os shoppings de uma hora para outra. Mas o Estadão hoje traz uma notícia aqui que, se confirmada, é triste, porque diz que a decisão da Prefeitura e do Governo do Estado de incluir a capital na lista de municípios que poderiam abrir, inclusive, o comércio e os shoppings, ela se deu não por uma decisão técnica, mas por uma pressão das subprefeituras em cima do prefeito Bruno Covas. As subprefeituras que estavam dizendo que não estavam aguentando mais segurar o comércio e estavam com medo de que houvesse uma desobediência civil por parte dos comerciantes. Então, é uma pena se essa decisão não tivesse sido tomada de forma técnica, mas como fruto de pressão política.
Ok, Constantino.
Povo, pressão do povo precisa trabalhar para ganhar dinheiro e colocar na mesa, inclusive pagar os impostos que sustentam o Estado. A questão é se antes era uma decisão técnica e científica ou política. Essa que é a questão. Veja, eu tenho cobrado muito mais humildade de todos que falam em nome da ciência desde o início dessa crise. Hoje, o Dr. Fauci, que é o Mandetta aqui dos Estados Unidos, melhorado, claro, já disse que não sabe nada sobre segunda onda, se vem ou não, pode ser que nem venha, e que o uso de máscara é muito mais simbólico do que efetivo. Cada hora, as autoridades científicas dizem uma coisa. O governador de São Paulo não apresentou um modelo ainda pelo qual ele toma as decisões que toma, tão drásticas para a vida de milhões de pessoas. Ou seja, vamos baixar a bola aí, porque esse pessoal não fala em nome da ciência, não.
E olha, se você ficou confuso com essa história de reabertura aqui em São Paulo, eu vou te falar uma coisa. O Bruno Covas, prefeito aqui da capital, falou: isolamento em São Paulo continua e não há prazo para reabertura. Pessoal, a gente vai tentando entender. Tchau, Josias. Tchau, Constantino. Tchau, Thaís. Até amanhã. Um beijo para vocês. Um abraço.
3 em 1.
Selecionamos os melhores ingredientes. Misturamos tudo com muito carinho e amor pra você.
Vira até dobrado avesso.